podcast Momento INSS.
O falecimento de um ente querido, além do momento do luto, traz a necessidade de uma série de providências burocráticas. No INSS, o que fazer após o óbito do segurado? Esse é o tema dessa edição do podcast Momento INSS, que convidou o servidor da Superintendência Regional do INSS em Belo Horizonte, Túlio Perdigão, para explicar como e o que fazer. Primeiro, como o falecimento do segurado é comunicado ao INSS?
Por lei, os cartórios de registro civil de pessoas naturais têm um prazo de um dia útil para registrar o óbito no Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, o SIRC. Esse prazo é ampliado para até 5 dias úteis nas localidades sem acesso à internet. É por meio desse sistema, o SIRC, que o INSS faz o cruzamento dos dados e cessa o benefício por óbito.
Mas quem quiser pode avisar ao INSS?
Os dependentes ou familiares do segurado falecido podem comunicar o óbito, mas não é obrigatório. Pode ser feito através do Meu INSS, acessando o serviço Solicitar Desistência, Encerramento, Renúncia de Benefício, ou pode comunicar também pela Central 135.
E mesmo com essa agilidade na comunicação, o benefício pode ser depositado após o óbito do segurado?
O INSS tem um cronograma para processar os pagamentos dos benefícios. O que acontece, em alguns casos, é um lapso de tempo pequeno entre o óbito e o cruzamento de dados. E nesse intervalo, até a cessação do benefício, a família de posse do cartão e senha do segurado falecido faz o saque do benefício, já que havia sido depositado. O que não deve ser feito de jeito nenhum, ainda que existam dependentes com direito a requerer a pensão por morte.
Então, o que a família do segurado falecido deve fazer?
A família tem papel importante e o primeiro é não sacar o benefício. O procedimento a ser adotado é requerer, de forma correta, os valores não recebidos em vida pelo beneficiário e ou solicitar a pensão por morte, se for o caso.
Como fazer isso?
A família ou representante legal do beneficiário deve requerer o seguinte serviço: solicitar emissão de pagamento não recebido. Esse pedido deve ser feito pelos canais remotos, ou seja, pelo Meu INSS ou Central 135. Mas é importante explicar que existem duas situações: quando existe dependente habilitado para o benefício de pensão por morte e quando não existem dependentes legais.
Vamos explicar como funciona em cada caso. Quando há dependentes para pensão por morte, o que se deve fazer?
Nesse caso, havendo dependentes legais habilitados, deve ser solicitado o benefício de pensão por morte, também pelos canais remotos de atendimento do INSS. E após a concessão da pensão, o dependente deverá solicitar o serviço, solicitar a emissão de pagamento não recebido. Esses valores devidos serão pagos por meio de pagamento alternativo de benefício, PAB.
E quando não existe dependentes para pensão por morte, os familiares podem solicitar esse resíduo?
Sim, podem. Nesse caso, a documentação a ser apresentada é diferente. Os familiares deverão anexar ao requerimento um alvará judicial, ou o formal de partilha, ou ainda o inventário. Essa documentação é exigida para comprovação legal de que o solicitante se trata de um herdeiro do segurado falecido. Sem a apresentação dessa documentação, o pagamento do resíduo não será liberado.
E se a família sacar o benefício de forma indevida, o que acontece?
É necessário ressaltar que o recebimento indevido do pagamento do segurado falecido pode gerar cobrança administrativa por parte do INSS, que realiza uma apuração junto à instituição bancária para definição de responsabilidade.
Para saber mais sobre recebimento de benefício pós-óbito, a família do segurado deve ligar para o telefone 135, que atende de segunda a sábado, de 7 às 22 horas. Ou então, acessar o portal ou aplicativo do Meu INSS. Esse foi mais um episódio do podcast Momento INSS. Até a próxima!